Vocês estão animados? Animadas? Amém? Deus é bom, Deus é bom. Você viu aí a Catarina? Ela é Catarina para nós. Talvez você não reconheceu a voz, mas a Catarina já está há mais de um ano, não é? No campo de alta complexidade na Ásia. E falei com ela bastante tempo, a última semana. E ela está feliz. Feliz por estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Gostaria que você continuasse orando pelos nossos missionários, orando pela liderança da igreja. Deus tem feito coisas maravilhosas através das nossas vidas nesses dias tão difíceis, não é verdade? E a igreja tem uma vocação. O Senhor nos chamou com um propósito muito claro e muito bem definido. Eu sei que as coisas oscilam no mundo econômico, no contexto da economia, das relações, da cultura, mas o amor do Senhor e o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Amém? O amor dele não muda. O amor dele não muda. Então, Deus é bom e a fidelidade dele dura para sempre, para sempre. Na última semana eu falei sobre vocação, propósito e imprevisibilidade. E ao ver o vídeo da Catarina, eu fico pensando assim, qual a razão maior que faz uma jovem excelente profissional, extremamente qualificada, mas um dia, num culto de jovens aqui, né, no canal, no sábado, ela decidiu entregar a vida dela para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu quero realmente viver para Ti e somente para Ti. Se preparou, aprendeu inglês, não é? Tirou uma nota assim, altíssima no IELTS, que é um certificado que as universidades ou os consulados pedem para que você ou entre na universidade ou consiga um visto de trabalho. A nota dela foi assim, acima de um nacional. Só para você ter ideia do nível de entrega, de dedicação e de paixão que Deus colocou no coração dessa moça. Eu, quando conversava com ela, vários trabalhadores, a gente usa algumas terminologias, né? Vários trabalhadores que estavam atuando no mesmo contexto do campo, na região em que ela estava, voltaram para os seus países de origem e ela falou assim, eu entendo que Deus quer que eu permaneça aqui, apesar de todo o caos causado pela pandemia, Deus quer que eu permaneça aqui. Eu acredito que esse não é um comportamento meramente natural. Essa força, essa entrega, esta rendição, esta dependência vem de outro lugar. Certamente Deus colocou no coração da Catarina. Vocação, propósito e imprevisibilidade. Nós não pensamos muito sobre isso. Quando a gente pensa na vocação, e seja ela qual for, nós estamos trabalhando na igreja para ampliarmos o conceito de vocação, entendendo de que Deus é o Pai das vocações e que todos nós temos dons e talentos, habilidades que foram dadas por Ele a nós para que o nome dEle seja conhecido no mundo. Para que o nome dEle seja conhecido no mundo. Eu assisti um documentário pelo menos umas 4 vezes de um jovem filho de uma família nobre do Reino Unido chamado William Wilberforce. William Wilberforce foi um membro do parlamento inglês. No ano 1805, aquele jovem, numa crise muito profunda, teve uma experiência transformadora com Deus enquanto estava estudando na Universidade de Cambridge. E ele, família nobre, queria seguir a carreira política e seguiu. E um certo dia, numa crise profunda, ele foi conversar com um camarada chamado John Owen. E o John falou para ele assim: não saia do parlamento, fique no parlamento. E o William Wilberforce, eu tive o privilégio de conhecer um centro de missões no Reino Unido, em que foi fundado por ele. Aquele jovem membro do parlamento trabalhou 18 anos para que a abolição do escravagismo acontecesse no Reino Unido. Houve um momento da vida dele em que não tinha força física mais, uma saúde muito fragilizada, mas não cessou de trabalhar e de mobilizar pessoas para que os negros no Reino Unido tivessem realmente a dignidade de um ser humano. William Wilberforce iniciou mais de 60 organizações que existem até hoje. Influenciou as leis do Reino Unido. Vocação, propósito e imprevisibilidades. O texto que li na última semana foi um texto que Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso. No capítulo 20, verso 18 e 19, ele relata dizendo: como vocês sabem como eu vivi entre vocês desde o dia que cheguei. Primeira coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida é que a vida cristã não é linear. Vida cristã não é um mar de rosas. E é interessante, e ele vai dizer assim: vocês sabem como eu vivi entre vocês desde o dia que cheguei. Eu vivi com humildade e com lágrimas, e também enfrentando as perseguições dos judeus. Eu li nos últimos dias aí várias vezes, inúmeras vezes, o livro de Atos, e eu pude perceber como esse camarada foi perseguido. Primeira coisa é que ele se torna crente, e quando ele é apresentado para a comunidade dos crentes, os crentes falam assim: mas não é esse cara que antes nos perseguia? Ele deve ser aí um espião do partido dos judeus. Então, o Paulo se converte, o primeiro contexto de rejeição é entre os irmãos, entre os crentes. E aí o Barnabé fala assim: não, o cara teve uma experiência profunda e transformadora com Deus. O Paulo, quando segue para Damasco, ele vai perseguir os cristãos, não somente com a fúria no coração, mas ele pede cartas, respaldo do governo, para que quando chegasse nos lugares, tivesse a liberdade de entrar nas casas e perseguir os crentes. E é nessa investida em que ele tem a vida transformada. Quando você lê o Paulo indo nas sinagogas pregando o evangelho, por exemplo, uma jovem que era fonte de lucro para alguns homens, porque era uma espécie de profetisa, e ela todos os dias estava atormentando, chateando a vida da equipe do apóstolo Paulo, dizendo assim: não, esses homens anunciam um caminho de Deus, e todos os dias aí o Paulo vai lá, expulsa o demônio daquela mulher, ela é liberta. E os homens, não é, que tinham aquela escrava e que lucravam com aquele negócio, ficam furiosos e o Paulo é perseguido. Quando você lê capítulo 19 de Atos, capítulo 20, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, também ele prega contra Artemis ou Artemis, a deusa daquele povo. E mais uma vez ele é perseguido. Vocação, propósito e imprevisibilidade. Uma coisa que me chamou mais atenção na vida deste homem foi que ele disse assim: vocês sabem como eu vivi desde o dia que cheguei, chegada e despedida. Vocês sabem que preguei o evangelho, tanto de forma pública, o quanto nas casas. Vocês sabem que desde o dia em que cheguei, aquilo que lhes ensinei e que proclamei dia e noite. Ou seja, você percebe que esse camarada, no momento de despedida, ele pôde olhar a sua história, o tempo em que ficou lá e dizer assim: eu realmente cumpri o propósito pelo qual Deus, ou para qual Deus me trouxe para este lugar. Nós vivemos hoje um momento de profunda incerteza. Não é simplesmente por causa da pandemia. Vivemos diante de um contexto que chamamos religiosamente plural, filosoficamente inclusivista, teologicamente relativo, todos os caminhos levam a Deus. Vivemos numa sociedade que chamamos de sociedade fluida. Então, é interessante que, apesar de todo o aparato tecnológico, social, o conhecimento que é produzido num dia é assustador, não tem como acompanhar isso. E o que nos parece é que as pessoas vivem uma incerteza. Eu queria que você pensasse sobre isso comigo. Será que nós temos essa consciência clara, real, viva, que pulsa o nosso coração, de que nós vamos chegar a um determinado momento da nossa vida e dizer, como Paulo disse: desde o dia que cheguei, vocês sabem como eu servi, com humildade, com lágrimas, apesar de toda a perseguição, e não foram poucas, foram muitas. Em alguns contextos, eu fui expulso da cidade, colocado, fui apedrejado e colocado para fora da cidade para morrer. Será que a gente vai ter essa consciência, essa paz interior, esse senso de missão cumprida, de dizer assim: olha só, foi com humildade, foi com lágrima, foi no meio da perseguição, mesmo assim eu não deixei de anunciar de forma privada, de forma pública, todo o conselho de Deus e aquilo que fosse proveitoso para a vida de vocês. Às vezes como crentes, nós somos muito simplistas na nossa forma de ver o mundo e às vezes na forma de vermos a nós mesmos. Mas veja que esse camarada que era um perseguidor, ele foi um homem que revolucionou a história do cristianismo. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, se os teólogos estão corretos. Veja que a humildade, há lágrimas e há perseguições. A perseguição vem de forma muito velada, num contexto onde há liberdade religiosa, liberdade de expressão, onde prezamos a democracia, ela existe de forma velada. No ambiente de trabalho, dentro da universidade, na escola, parece que o sistema tenta nos silenciar, nos calar. Nos versos seguintes do capítulo 20, o apóstolo diz assim: olha, eu não sei o que há de acontecer comigo. Não sei. Paulo está dizendo assim, esse cara é um cara extremamente preparado, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de uma experiência real e viva e transformadora com Deus. Apesar de ter tudo isso, ele não pôde prever o futuro. Eu não sei. E quantos de nós enfrentamos isso? Quantas imprevisibilidades? A meta que não bateu, a promoção que não veio, o orçamento que não fecha, a cura que não chegou, o diagnóstico que é ruim, um cenário nebuloso em que às vezes vivemos. Mesmo no meio da imprevisibilidade, no meio da certeza, deixe-me dizer para você, Deus tem um caminho, Deus tem uma palavra de esperança, porque Ele é Senhor do tempo. Nós precisamos crer assim. O apóstolo Paulo, ele diz isso, eu não sei o que vai me acontecer. Mas é um cara que tem visões. É um cara que tem um relacionamento próximo, íntimo com Deus. Foi o cara que recebeu um nocaute e falou com Deus face a face, com Cristo face a face. Mas o que me parece é que dentro da nossa teologia, ou da nossa eclesiologia, ou da nossa vida cristã, nós não admitimos esse tipo de crise existencial, porque elas mexem conosco, ela nos desaloja, porque nós queremos que a planilha bata, que o resultado seja positivo, que a medicina tem a resposta absoluta e não tem. Que a resposta de Deus seja a nosso modo, do nosso jeito. E me parece que essa imprevisibilidade numa jornada que tem começo e que terá um desfecho que Deus dará, não cabe na nossa vida, no nosso dia a dia. E às vezes dói admitir isso. Eu vou ler uns textos para vocês aqui que é maravilhoso. Quando o Paulo está se despedindo, ele diz assim, olha, eu não sei o que me espera. Mas uma coisa eu sei. É que prisões e tribulações me esperam. Previsibilidade e imprevisibilidade, ou vice-versa. Não sei e sei. O cenário muda. A economia flutua. O vigor físico nosso vai desaparecendo. Podemos perder até algumas habilidades. O meu convite para você nessa manhã é que no contexto da imprevisibilidade, da previsibilidade, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Eu não preciso relutar. Eu não preciso resistir. Eu fico pensando como esse cara é ousado. Como ele é ousado. Eu não sei, é o imprevisível. E o que ele sabe são... O que ele descreve, o que ele prevê, são situações em que ele causará dor, agonia, sofrimento, rejeição, críticas, preconceitos. E ele vai avante. Ele segue. Talvez nós íamos pedir um break. Deixa eu questionar aqui Deus, perguntar para Ele primeiro se é para ir, se não, porque o cenário não é tão promissor. É no meio da agonia que a gente espera conforto de Deus, que a gente recebe. É no meio da escassez que a gente recebe a provisão. É no meio da solidão em que Deus nos dá amigos que são mais chegados que irmãos, e você sabe disso. É no meio da falência que eu descubro que por muito tempo andei sozinho e que agora Ele quer ser o sócio, o parceiro mais próximo. Ele quer ser absoluto. Ele quer ser dono. Ele quer ser Senhor. Glória a Deus. E sabe uma coisa que eu acho legal? É que em Atos, no capítulo 16, o texto diz assim, a partir do verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província. Eles foram impedidos de pregar a palavra. Verso 7. Quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Coisa boa pregar o Evangelho, maravilha! Que projeto magnífico! Expandir o reino, fazer discípulos. O texto fala duas vezes que o Espírito Santo os impediu. Nós precisamos dessa direção, dessa condição. Nós precisamos desse direcionamento no contexto do que é previsível e do que é imprevisível. Nós precisamos da direção absoluta, única e eficaz do Espírito Santo de Deus. Agora os versos seguintes. Diz assim. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem macedônio estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Não basta uma boa intenção, não basta uma boa ação. O que precisamos é que a vontade absoluta, única, inconfundível, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, conduza os nossos passos. E que ele tenha total liberdade para nos impedir, para se interpor quando dermos passos errados. Para realmente nos parar, quando ainda que aquilo que queremos fazer seja bom, saudável, no caso de Paulo e sua equipe pregar o Evangelho, mas o Espírito os impediu. Porque a agenda de Deus era outra. Dentro da previsibilidade, Paulo, como estrategista, um evangelista chamado para alcançar os gentios, era fácil fazer um planejamento. as necessidades estavam claríssimas diante dos olhos naturais e humanos. Mas não importa fazermos um diagnóstico de uma necessidade, fazermos uma leitura, interpretarmos e elaborarmos um bom programa, seja ele na área da ação social, seja um planejamento estratégico para a venda de um produto. O que importa é que a vontade de Deus se estabeleça e que a gente tenha a sensibilidade para entendermos de que Ele vai conduzir de forma perfeita. Pregar o Evangelho não era um programa ruim, maravilhoso. Não é isso que está em questão aqui, queridos. Não é a boa intenção. É a vontade de Deus. É a resposta a um clamor de um macedônio. E o Paulo tem a visão. Macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É no meio da imprevisibilidade, da previsibilidade, que nós precisamos, em todo tempo e em qualquer circunstância, experimentarmos a direção, a condição, a condução, a presença guiadora do Espírito Santo do Senhor. A gente reluta muito. Eu fico imaginando a crise, Lucas não descreve isso, mas imagina a crise. Porque essa palavra, ela não aparece comumente, o Espírito os impediu, ela não é comum no livro de Atos. Imagina a crise. A intenção é boa, o programa é bom, nós temos os recursos, a equipe está montada. Os clientes, entre aspas, estão lá. Pessoas perdidas. Mas Deus já estava trabalhando no coração dos macedônios. Vocação, chamado, tem propósito dentro daquilo que é previsível e imprevisível. O meu diagnóstico natural e imediato é suplantado, minha agenda pessoal, o meu plano natural é suplantado e engavetado quando a agenda de Deus é descortinada diante de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro-me, numa das piores crises que tive na Inglaterra, profunda. Falei, vou fazer um curso de engenharia na área de petróleo e gás. 2 anos, full time. Faço uma pós-graduação. Volto para o Brasil. Era o boom, não é? Do Brasil, da economia brasileira. E só para você ter ideia, eu tinha lido uma matéria na revista Exame, que no ano 2011 o Brasil tinha recebido cerca de 50 mil americanos e europeus para trabalhar no pré-sal. Eu falei assim, uau, aqui está o filé, deixa eu ir para lá. Essa era a minha agenda natural. Graças a Deus que ela não se concluiu. Eu fui na universidade, fiz a minha inscrição. O governo ia pagar tudo para mim. Ia me dar ajuda de curso para eu estudar integralmente. A agenda de Deus era outra. Ouça o Espírito de Deus dizendo, pare, reflita, deixe-me conduzir os seus passos. Deixe-me conduzir você naquilo que é previsível e é imprevisível. Quando eu leio esse texto e outros textos, pensando sobre a vida de Paulo, tem uma parte que eu chamo de trocas banais. Todos nós aqui um dia enfrentamos ou enfrentaremos o que eu chamo de trocas banais. Jesus caminhou três anos e meio com seus discípulos. Aquele que comia, que colocava a mão no prato com ele, foi ele que o traiu. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Dói. O apóstolo Paulo experimentou isso na pele. Trocas banais. De repente é a outra que chegou. Foi o sócio que traiu. Foi o abandono dos pais na infância. Ficamos desnorteados. Machuca. Solidão profunda. Dói. Alienação parental. Dói. Você precisa ler esse texto aqui depois. 2 Timóteo capítulo 4. Você pode ler o texto inteiro depois. Eu vou ler a partir do verso 9. Procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Como pode um membro de uma equipe? Olha que troca banalizada. Olha que pobreza de espírito. Olha que membro carne de pescoço. Volúvel. Desleal. O cara está preso. Paulo está preso. E diz assim, o Demas me abandonou. Foi a troca mais banal. Trocou o sagrado pelo profano. Trocou o mensageiro da verdade, amando o presente século, o sistema carnal, caído, comprometido. Amou mais aquilo que se opõe à natureza divina, do que o mensageiro, o proclamador da verdade. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Olha que cenário. Possivelmente Paulo estava no tribunal, sendo julgado. Depois ele vai aparecer ali diante do leão. Possivelmente, os teólogos dizem que ele estava fazendo uma referência ao imperador Nero. Nero era a encarnação do diabo. Nero pegava os crentes, vestia de pele de animal, soltava no meio da mata para persegui-los e matar. Ele pegava os crentes e pendurava nos postes de Roma, e até colocava piche, uma espécie de combustível, e ateava fogo para iluminar as ruas de Roma. Roma já estava declinando por causa das invasões dos povos bárbaros. Nero acusa os judeus de incendiarem um bairro romano para perseguir os judeus. Veja que o Paulo está dizendo assim, olha que troca banal. Um amou o presente século. O outro me causou danos profundos. No meio de tudo isso, sabe o que é que ele disse? vem ter depressa comigo. Vulnerabilidade, coração aberto para receber conforto. Ele sabia que um amigo presente, sentado na cadeira no tribunal, faria toda a diferença. Não ia alterar o decreto do juiz, mas estava lá. Eu tenho uma filosofia comigo. Meu pai dizia uma frase assim: é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Eu sei que às vezes quando a gente sofre algumas situações de abandono, traição, dói. Ele não, a gente generaliza. Existem pessoas leais que são presentes de Deus para a nossa vida. Usufrua dos amigos fiéis e leais. O Paulo menciona um camarada chamado Onesífero na sua carta. Ninguém sabia onde Paulo estava preso, é o que o texto da carta dá a entender. Mas esse cara foi de prisão em prisão procurando Paulo. Coisa linda. Um nome insignificante diante de tantos nomes que têm tanto significado na narrativa bíblica. Mas um amigo leal. Nunca ouvi um sermão pregado sobre esse cara. Mas ele deixou uma marca no coração de Paulo. E ele foi de cadeia em cadeia. Honre os presentes que Deus lhe dá. Honre os amigos leais e fiéis que Deus lhes dá. Porque talvez não estejam nos tribunais, mas no dia da dor, da doença, no dia que estiver no hospital, no dia do aniversário, celebrar juntos. No meio de todo o abandono, Paulo diz assim: vem ter depressa comigo. Alguns me abandonaram. Foram trocas banais. Só Lucas ficou aqui. Me traz Marcos. A gente precisa reconhecer o erro, sabe por quê? O apóstolo Paulo está numa situação tão vulnerável que quando ele teve uma briga com Barnabé, ele rejeitou João Marcos numa das viagens missionárias. Paulo estava reparando um erro no contexto da vulnerabilidade do abandono. Dizendo assim: puxa vida, eu rejeitei esse cara. Ele agora amadureceu. Traga-o, ele me é muito útil. A gente precisa reconhecer as falhas ao longo da jornada. Nós precisamos reparar. Nós precisamos aprender a reparar erros. A palavra perdão tem que estar na nossa lista das palavras para serem usadas sempre. E entender de que o outro é instrumento de graça, é separado por Deus, e de que eu preciso ser ministrado, ministrada por esses amigos leais e fiéis que Deus me deu. Trocas banais. Vocação, propósito, imprevisibilidades, como dói. Mas sabe uma coisa legal aqui, eu vou encerrar com essa palavra. Lindo demais. É que ele diz assim, que isso não lhe seja, na parte 16, no verso 16, que isso não lhe seja cobrado. Mas no verso 17, olha que coisa linda. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Ele é a base de tudo. Quando o casamento não está bem, quando a meta não foi batida, quando o lucro não veio, quando o imprevisível acontece, quando a gente perde o senso de propósito e existência, que a gente quer ir para mais longe, quando na hora da defesa o que nós mais queremos é acolhimento, o que vem é o abandono, que a gente possa dizer assim: mas Ele esteve comigo ao meu lado e me deu forças. Me deu forças. O ambiente era o mais cruel, o mais legalista. O poder do Império Romano era o mais ferrenho. O imperador era o mais sagaz e maquiavélico. Mas foi no meio de todo esse cenário e ambiente de abandono, de dor, de trocas banais, que ele diz assim: o Senhor esteve comigo e me deu forças. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Sabia que eu ia chorar, trouxe até lenço hoje, hein? Glória a Deus. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Honestamente, eu não sei quais são as suas aflições. Eu não sei qual o cenário da previsibilidade, da imprevisibilidade. Não sei as trocas banais que você já enfrentou. Não sei quem te alienou e que te mandou para tão longe. Mas uma coisa eu sei: você não está só. Senhor, muito obrigado por esta manhã tão abençoada, por esse dia tão lindo em que nos reunimos neste lugar. Há uma razão para estarmos aqui. É porque o Senhor tem estado conosco. No meio de tanta morte, de tanta dor, de tanto sofrimento, no meio de tanto abandono, no meio de situações em que nós não temos respostas para perguntas que são difíceis de responder, no meio de dores que se alojam às vezes no nosso coração, que não sabemos como aliviá-las, e não sabemos como lidar com elas, no meio da solidão profunda em que esperávamos o conforto daqueles que estão mais próximos, as trocas foram as mais fúteis. Deus, que a gente experimente nesses dias o aconchego da família, do amigo leal, do presente que o Senhor nos deu. Deus, em nome de Jesus, queremos nos dispor, nos despir de toda arrogância, de toda pretensão humana, de toda autonomia humana, e dizer que somos parte deste corpo maravilhoso que se chama igreja. A igreja que acolhe, a igreja que acolhe o rico e o pobre, a igreja, Senhor, que se reúne ao redor da mesa e compartilha o pão, a igreja que reconcilia as indiferenças, a igreja que perdoa os pecados uns dos outros, a igreja que está junto, a igreja que se reúne em oração quando é perseguida e quando é afrontada. Deus, eu oro por cura das emoções nesta manhã. Eu oro para que o coração solitário habite em família, em nome de Jesus. Eu oro, Deus eterno, para que todos os levantes do inferno não prevaleçam, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.